Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
Seattle, 19 de janeiro de 2072.
Eu sou um homem sincero, Alejandro, hijo mío.
Lá do quarto de cima dá pra ouvir uma voz, um grito, na verdade.
O que foi, mama? Ainda é muito cedo.
E nesse momento ele olha pro lado, olhando um relógio, pra ver que horas são.
Mais ou menos 5:30 da manhã. Mal começou a amanhecer e o som de Mamacita cantando já enche aquele teu apartamento completamente. Mas, aliado a isso, tem um cheiro de café da manhã e soja que também deixa as coisas legais. É impressionante. Ela consegue fazer uma comida deliciosa. E você ouve a voz dela mais uma vez.
Eu sou um homem sincero, de onde crescem as palmas. Venha dançar, Alejandro, venha, já está na tua hora.
E lá de cima dá pra ver aquela criatura enorme, né, se espreguiçando. E é estranho, porque é muito metal, né, então ele... Talvez ele se espreguice mais pelo costume do acordar, do que de fato pela necessidade de se espreguiçar. Ali do lado, assim que ele se levanta, fazendo um contraste com a voz de Mamacita, tão alegre ali durante a manhã, tem uma mala, onde ele sabe que naquela mala tá cheio de armamentos que ele tinha deixado separado para o dia que está por vir. E ainda deixando ali, ele se posiciona, descendo aquelas escadas ali.
O que temos hoje, mama? Já acordei com muita fome?
Nós temos um pouco de salsicha de soja com um molho especial da Mamacita e algumas raízes. Está delicioso, hijo. Venha, senta. Senta-te.
Muito obrigado, mamá. Adoro salsichas. São minhas preferidas.
Você vê que ela pega, puxa a cadeira pra você. Aí, quando você se senta, ela dá um empurrãozinho. Você vê, bicho, que ela tá assim com um paninho de prato. Ela pega outro paninho, mano, e ela enrola aqui assim no seu pescoço, tá ligado? Como se fosse uma espécie de babador ali. Coloca um prato. Cara, que senhor prato de comida que ela coloca ali.
E assim, isso é tudo muito normal e tradicional pra ele. Então, ele fica parado com as mãos sobre a mesa, segurando o garfo e a faca, esperando ela terminar de preparar ele pra poder comer.
E, bicho, você vê que ela lhe prepara ali, lhe deixa no ponto, coloca ali a sua faca, coloca ali o seu garfo, aquela comida cheirando, e ela vai ali pra janela enquanto ela dança, tá ligado? Enquanto toca ali músicas da sua origem.
E curtindo aquela manhã, deixando aquilo acontecer, Alejandro ali, ele cantarola junto com ela, né, enquanto ela cozinha.
Está muito delicioso, mamá.
Sim, meu amor, sim. Fiz com muito gosto pra você. Ah, tem um recado. Aquele teu amigo mecânico, William, mandou uma mensagem. Disse que a caranga de tu papá, aquela caranga que quebrou há poucos dias, está pronta. Ele disse que deixou o carro novo em folha.
Que bom. Era pra ser uma surpresa, não é mesmo? Chegar com a caranga de papa pra tu ver. Maldito William, não sabe guardar segredos.
Ele parecia estar um pouco abusado de ti, hijo. Aconteceu alguma coisa?
Tu sabe como é, William. Sempre estressado, coisas de negócios. Sabe como é?
Sim. Tudo bem.
E nesse momento ele olha ali, ele abre o conlink dele, né, de forma virtual, pra ver se teve alguma mensagem, alguma coisa relacionada a esse William, ou algo do gênero.
Você vê que tem uma mensagem de William. A mensagem diz: ah, esse é um merda. Não gostei daquela parada que rolou lá não, hein. Mas Eu consertei o carro que você usa pra trabalhar aí. Digamos que é pra fazer as pazes e as coisas ficarem tudo de boa com a gente. Beleza? Ah, não traz aquele seu amigo de novo, não. Ele é muito sinistro.
Ele responde ali no próprio conlink.
Tá firmeza, William. Tá tudo tranquilo entre a gente. Relaxa que eu ainda vou precisar de tudo de novo. Pode contar comigo.
E encerrando aquela mensagem, ele olha pra mamacita ali, né, cozinhando, fazendo os afazeres dela.
Mamá, tu lembras de... daquele velho amigo de papa? Mustache. E vivia aqui em casa.
Mustache? Sim, Romeo. Eu lembro dele, sim. E eu não gostava muito dessa amizade de seu papá. Ele era ligado com a polícia de Seattle. Era uma posição de poder. Ele falava coisas para seu papá que deixava ele preocupado. Eu não gostava muito. O que tem ele?
Papa guardava seus contatos de forma muito antiquada. Não confiava em tecnologias. Sabe como é, né? Mundo perigoso por aí. Sabe se temos este contato ainda?
Sim, sim. Acredito que está em algum lugar dentro das coisas de seu papá.
Aí você vê que ela tira o seu prato da mesa, o prato que já está ali sem mais nada. E aí ela coloca o prato na pia e continua fazendo enquanto aquela música de fundo vai tocando e ela, muito animada, continua dançando ali, naquele embalo, naquelas 5:30 da manhã do dia 19 de janeiro.
E é possível ver quando Alejandro, ele sai, talvez até contagiado por essa energia de mamacita, que ele sai também dando uma pequena requebradinha ali, estalando os dedos, né, com aquele corpo grande dele, né, em direção a esse depósito que ela falou, onde ficam essas coisas antigas e guardadas lá.
Existe um guarda-roupa inteiro que a sua mãe, ela simplesmente não mexeu desde que papá, ele faleceu. Ele continua do mesmo jeito, como se ele mesmo tivesse arrumado.
É, quando vai se chegando naquele guarda-roupa, é um sentimento um pouco estranho pra Alejandro ali, pois desde que aquilo tudo aconteceu, foi tudo muito traumatizante. A única coisa que ele recebeu foi aquele corpo mecânico, né, junto com os implantes e tudo mais. Porém, essas coisas antigas ainda mexiam muito com o Alejandro. E eu diria que, até então, tinha tido a coragem de olhar as coisas de Papa. E parece que agora é quase como se as circunstâncias estivessem levando ele a fazer aquilo de alguma forma. Sim, okay. Ele vai em direção àquele guarda-roupa, abrindo vagarosamente as portas ali.
O guarda-roupa, ele revela, além das roupas do seu pai, da maneira que ele organizava, uma caixa de um material plástico que lembra muito madeira. Aquela caixa, você tem recordações nítidas dele pegando aquela caixa e mexendo em algumas coisas com ela e trancando aquilo ali. Ele mexia naquilo perto de você, mas... aquilo ali tem tranquilamente uns 20, 25 anos. Tem muita coisa do seu papo ali.
Ele lembra que mamacita guardava essa chave numa gaveta próxima. Ele pega essa chave do baú, né? Vagarosamente ele vai colocando aquela chave ali, né? Fazendo menção a abrir o baú pra entender o que tem ali dentro. É quase um medo sem sentido, sabe? De fazer aquilo. Mas ele finalmente ele torce aquela chave. É possível ver que talvez tenha algum tipo de poeira ali, né? Já que nunca foi mexido, realmente foi deixado da forma como estava. E ele abre, né, aquela caixa ali.
A quantidade de informações que tem ali, ela chega a ser um pouco assustadora. Dá pra notar que existem uma série de fotos, pessoas que você não conhece. Existe uma série de recortes, na verdade não são recortes, são impressões de notícias. Existem alguns contratos dentro da pilhazinha de fotos que tem. A primeira que tem em cima é uma foto sua, mamacita, e de papá, em cima de um carro. que você consegue reconhecer como a primeira versão da Karanga, a Karanga que tá escondida, digamos assim, lá dentro, junto com o Mr. Johnson. Aquela é a primeira Karanga. Era o carro que ele trabalhava e modificava junto com você enquanto você era criança. Não essa que o William lhe devolveu para trabalhar, que acabou ganhando o nome de Karanga como uma simples homenagem.
Papa, eu não creio. Como puede me deixar a mama desta forma?
Dá pra ver que uma hora, inclusive, sai um catarro do nariz de Alejandro ali. Ele limpa aquilo.
Tudo bem, papá?
Farei isso por ti e por mamá. Mas com prazo de validade. Pra que possa dar uma vida digna pra mamá.
E honrar tua lembrança e de Gonzales e Gonzales.
Mas sim, só por isto.
E ele pega aquele baú ali com aquelas informações.
Em uma dessas fungadas que tu dá, você vê que é uma fungada tão forte que o vento ali, ele dá uma, tipo, mexe uma daquelas fotos. E a segunda foto que tá ali, aparente, é uma foto dele, de papá, junto com o Mustache.
Sou velho amigo, Mustache. Lembro-me bem. Churrascos de soja, cheiro de fumaça. Vocês brigavam tanto. Era uma amizade um tanto estranha. Entre brigas e sorrisos, acredito que viveram uma linda lembrança. Bem, talvez tinha chegado a hora de reativar esses seus velhos contatos.
Foto de Mustache do lado de trás, número de contato. E Mustache é uma figura curiosa. Do lado do seu pai, que também era um orc, um anão fazia uma diferença gigantesca. Era chegar a ser cômico ver os dois juntos.
Ele pega aquele contato junto com aquela caixinha. Ele tira aquele contato, ele fecha a caixinha, tranca ela novamente para que ele possa acessar aquelas informações, talvez, se for pertinente, depois. Guarda lá no mesmo canto, com cuidado, ali. Passa um paninho por cima, inclusive. Mesmo vendo que ainda é muito cedo, ele olha para aquele contato, anota no conlink e ele dispara uma mensagem.
É quase que instantâneo. Quando a mensagem vai, uma ligação volta pelo conlink.
E ele não atende de imediato. Existe um certo susto, tipo, que estranho. Não é possível, de 5h30 da manhã. E um tanto até desconfiado, eu diria que ele acessa, ele libera aquela ligação ali no conlink.
Alejandro Gonzalez, olha só, que bom receber sua ligação, meu filho, depois de tanto tempo.
Senhor Mustache, engraçado que ainda tinha este número.
Seu pai me mandou ficar de olho em você, garoto. Eu não deixaria de fazer isso. Como é que eu posso lhe ajudar? A sua mãe tá bem, não tá?
Sim. Mamacita está muito bem. Acabou de preparar o meu café. Comi salsichas com soja e várias raízes. Papa também adorava isso.
Então você deve estar passando muito bem. Eu realmente sinto saudades daquelas refeições em família. Mas vamos, me diga do que você precisa.
Sim, é verdade. Lembra de tu, pequeninito?
Eu sempre fui pequeno. Não me venha com essas piadas.
Bem, veja. Me papa confiava muito em você. Então, acredito que também posso confiar. Não sei se este canal é seguro. Posso falar tranquilamente por aqui?
Não se preocupe, rapaz. Pode falar o que quiser.
Lembra-me que tu trabalhava para a polícia.
Eu ainda trabalho.
Oh, Perfeito. O que fazes aí?
Sou chefe de gabinete da polícia de Seattle. Tenho um contato e um contrato junto com a Lone Star. Inclusive, nós estamos num dia de merda.
Me imagino. Muitas coisas acontecendo nesta velha cidade, não é?
Digamos que a noite foi uma loucura. Várias chamadas em vários locais diferentes. Parece que Seattle resolveu explodir inteira ontem à noite.
E tenho um segredo para te contar. Provavelmente, na noite de hoje, as coisas não vão melhorar. Vão piorar.
No que é que você está se metendo, Alejandro Gonzalez?
Veja só. Precisei tomar algumas decisões em nome da honra de mi papa e pela segurança de mamacita. E acabei sendo levado a me envolver em nas coisas do passado de papa. Uma corrida que irá acontecer hoje. Uma corrida ilegal. Dentro desta corrida, temos vários nomes dos principais figurões da máfia.
No que é que você está se metendo, Alejandro? Diga logo que você precisa de mim. Eu já enfiei a cabeça na lama pelo seu pai várias vezes. E não seria agora que eu faria diferente. Seja objetivo.
Ok. Eu preciso vencer esta corrida. E acho que você pode me ajudar. E junto a isso, posso te dar o nome dos corredores e a rota da corrida. Para que você possa acessar estas pessoas.
Eu não consigo usar os homens da Lone Star para poder fazer você vencer uma corrida ilegal. O que eu posso fazer é tentar colocar essas rotas longe de você o suficiente para você tentar ganhar essa merda em que você está entrando. Então, antes de você entrar, me passa a rota e eu tento fazer algo por aqui. Escuta, eu tenho que desligar agora. O bicho tá pegando. Seattle continua em chamas. Não esquece. Me manda mensagem com antecedência.
Tudo bem. Muito obrigado.
Assim que o Conlick desliga, uma nova ligação vem na tela. É o número de Croft.
Quando você libera a ligação, você vê o rosto de Croft na sua tela. O cabelo dela tá molhado, você percebe o vermelho dela, tá, tem como se fosse duas tonalidades diferentes. Tu vê que não é só o cabelo dela, também o corpo. Tu vê que o rosto dela é uma mistura de rosto de cansado com uma cara de desespero.
Lacarrapata, finalmente consegui falar com alguém. Preciso de ajuda.
O que está acontecendo, Croft? Diga.
Digamos que ela dá uma olhada assim no redor, tu vê que tu pode perceber que ela tá meio que numa oficina e tem umas pessoas fazendo alguma coisa ao redor dela. Digamos que nós apagamos o blackout, mas não foi limpo. Meu Deus,
que fale, o que você precisa? Precisa que eu vá para algum lugar? Liga rápido.
Venha pra garagem da blackout agora. Chame Brick. Tente entrar em contato com ele.
Meu Deus, o que a gente fez? Ah.
E eu desligo a call.
Do outro lado da cidade, a gente vê um prédio alto. Esse prédio alto, ele foca em uma janela. Uma janela que parece tão comum como todas as outras. E aí, com essa visão se aproximando, a gente vê uma cortina, e depois da cortina, a gente vê um corpo deitado. Essa pessoa tá dormindo.
Brick, ele tá deitado no que é... não é bem uma cama. É uma almofada gigante. É nisso que ele dorme, é onde ele fica enquanto ele tá na Matrix. Basicamente, o único assento do quarto dele. Em volta dele, pelo chão e por algumas bancadas e mesas, tem muito espalhado assim placas de eletrônicos, como se fossem peças de drones que Brick estava fazendo experimento. De umas 5 e meia, assim, como se fosse meio automático, um alarme dele. Você vê que soa junto da cabeça dele, como se fosse um ventilador, um cooler girando, como se ele estivesse começando a funcionar antes mesmo de Brick abrir o olho. Aquele barulho vai soando e vai mostrando uns cabos que estão ligando na cabeça dele para alguns equipamentos, numa prateleira, mostrando como se fossem vários cilindros interligados, fazendo como se fosse uma cobra drone. E na frente tem dois sensores. Esses dois sensores se levantam e piscam de forma desordenada, até que eles levantam finalmente e piscando num ritmo mais acelerado, eles finalmente ficam acesos por completo. E Brick começa a enxergar a partir desse ponto de vista. Ele está testando o controle de rig dele. Não é muito avançado e que também ele não é muito acostumado. Ele instalou recentemente para ver se tomava gosto e talvez ele precise nessa próxima corrida.
A imersão no rig, ela te traz um diferente misto de sensações. É como se o corpo daquele drone fosse o seu corpo, a sua perspectiva, o que ele ouve, você ouve, o que ele vê, você vê. E os teus sentidos são limitados aos sentidos que aquele drone é capaz de ter. Você sente falta do tato, você sente falta do paladar. O seu entendimento das coisas, ele é mais voltado para as coisas que você instalou nesse drone do que pelo que você sente de fato quando você está no seu corpo físico. Mas é uma experiência completamente diferente.
E eu diria também que Brick sente falta da audição. Pelo menos da audição, que ele, como elfo, tem uma audição muito limpa. E ele ouve algo bem abafado. Os barulhos de lado de fora da cidade dá para se ouvir, mas de um jeito estranho. E aparece no sensor lá no canto, driver defeituoso, placa de som corrompida. Brick nota isso, a atenção dele se volta para outro canto. As lembranças, na verdade, desse último dia começam a transbordar a mente dele. Ele lembra especificamente daquele ataque que eles sofreram, da invasão que o servidor sofreu e daquele Decker misterioso que foi o responsável pela invasão. Ele fica pensando que nenhum desses planos da Fundação Atlante envolve especificamente esse Decker. Mas aí ele lembra daquele momento no embate com o Decker misterioso. Os olhos de Brick tomaram a cor esmeralda e ele se sentiu mais ágil na Matrix. E ele acessa, naquela visão dele, um arquivo que foi o que começou isso tudo. Talvez eu nem precise ir atrás desse Decker. Se eu fosse ele, eu iria atrás de mim. A revanche vem.
Quando você vai relembrando esses momentos, e agora na frieza das suas acomodações, é que você consegue reorganizar os seus pensamentos e colocar as coisas num local onde você consegue visualizar melhor. Quase como se você estivesse mexendo num programa. A primeira coisa que te vem em mente é que você acaba destrinchando uma resposta que estava nublada. Aquela silhueta que te observava do outro prédio, ela não é a do mesmo deck que atacou vocês. Agora a coisa ela ganha uma clareza. Alguém estava ali dentro da Matrix, lhe observando. A pessoa que você viu do outro lado do prédio, no ataque ao Horizon, dentro da Matrix, não era a mesma pessoa com a qual você lutou.
O mistério vai aumentando.
Com limiar 6, eu deixo você fazer um teste de eletrônica mais lógica, para você traduzir a tua visão em algum tipo de programa e você melhorar aquela imagem para que aquela figura lá do outro lado se torne mais nítida para você.
Eu vou gastar esse trunfo. Eu vou gastar esses 4 de trunfo.
4 de trunfo, ok.
Uhum. Vou adicionar meu trunfo na rolagem e vou explodir o 6. 7 sucessos.
7 hits, uma mais do que o necessário. Ali no teu deck, que é implantado na cabeça, quase como se você estivesse em um estilo de transe enquanto você vai fazendo aquela ação. Você vai aumentando as camadas de nitidez até que você consegue se aproximar, não a uma distância que você consiga distinguir com clareza quem é aquela pessoa. Mas uma coisa é certa: os olhos verdes esmeralda que você ficou são iguais aos olhos daquela pessoa que lhe fitava. Uma figura de terno, os cabelos na altura do queixo. Aqueles olhos, eles te fitam. A imagem, ela começa a ficar trêmula dentro do teu próprio programa. Faz uma rolagem pra mim de absorção. Absorve 6 de dano de biofeedback.
Três sucessos.
Você leva 3 físico. Mas, bicho, a sensação que você tem é a seguinte: quando você fita aqueles olhos verde esmeralda e você se dá conta que aqueles olhos são os mesmos olhos que tomaram você por um momento, é como se o seu corpo, ele não respondesse. Uma onda de choque, ela vem de algum canto que você não consegue exatamente distinguir. Não dá pra saber se é cerebral ou qualquer coisa do gênero. Mas você sente a dor no deck quando você tenta acessar aquela informação. Seja lá o que for, aquilo não tá somente dentro de algum lugar dentro da Matrix. Aquilo também está dentro de você.
Sentindo essa dor gatilhada por essa visão, por esse verde que se confunde com ele mesmo, o Brick é inundado por uma série de visões que ele não consegue decifrar na mente dele. E ele tenta, contudo, mexer o corpo dele. A primeira coisa que ele sente, assim, depois daqueles flashes, é as próprias mãos na cabeça dele, tirando os fios que estavam plugados. E depois disso, ele abre o olho, sentindo uma pontada muito forte na cabeça. Ele fica com a mão na cabeça e olha para a janela, absorvendo a luz daquele ambiente com os próprios olhos.
Você olha pela janela e você vê todo aquele fluxo de Seattle ali. Mas uma coisa você percebe que não estava ali antes. É uma presença. A presença agora, ela é constante. É como se você soubesse que tem alguém lhe vigiando, mas você não consegue dizer de onde é.
Brick lembra da mesma sensação na Matrix, quando ele sabia que tinha mais um ícone lá e ele tentou rastrear, mas era que não é que ele não conseguia, é que não existia uma localização. E ele relaciona essas duas experiências, tentando olhar para os lados, mas sabendo que aquilo vai ser inútil. Aquela presença está provavelmente dentro dele.
Aquela presença está criptografada dentro de você. E talvez esse seja o seu maior desafio: quebrar esse código. E no meio desse pensamento, uma ligação. Agora com o nome de La Carrapata.
Brick, com certo receio, depois daquele choque, ele volta a se colocar na Matrix. E La Carrapata pode enxergar agora aquela persona que ele talvez ainda não tenha se acostumado a ver. E aí, Carrapata?
Atendendo aquela ligação e vendo aquela imagem, Carrapata ali toma um certo susto ali. Deus me livre, tu de novo com esta coisa. Pare com isto, garoto. Arrume um avatar melhor. Não temos tempo. Croft acabou de me ligar. Parecia que tinha tomado um banho. Estava cheia de suor e aparentemente bem desesperada. Bem que poderia ser um banho mesmo, mas não era isso. Veja, me chamou para irmos imediatamente para a garagem dos Blackout.
Pareciam estar arrependidos de algo. Acho que fizeram merda.
Ah, se eles fuderem o carro... Tá, eu vou ver até se eu levo algumas peças pra consertar qualquer merda.
Seja rápido, pois já estou no caminho. E você ouve um grito. Sai da frente, desgraçado!
Tu não ouve uma resposta de Brick. Ele só inunda a imagem da tua tela com um sorriso banguela daquela criatura. E desliga a chamada.
Dá do outro lado pra ver um...
Vamos, saiam da frente! Saiam da frente!
Brick, ele recolhe algumas peças, algum equipamento lá. Ele coloca numa mochila. Ele sela aquela mochila. Vai botando nas costas. Ele se aproxima da porta do quarto pra sair, mas antes de passar a mão pelo sensor, ele vê que tem junto ali um prato com alguns ossos da comida que ele teve na noite anterior com os pais. Ele levou um pouco pro quarto enquanto ficava vendo besteiras e séries de trídeos na Matrix. Ele pega esse prato e abre a porta pra sair finalmente do quarto dele.
Ao abrir a porta, você se depara com os seus pais deitados no sofá, adormecendo do jeito que você os encontrou quando você chegou tarde o suficiente para perder aquele jantar em família. Eles nem mexeram na comida, cara. Só quem pegou alguma coisa para comer foi você.
Eu vou saindo com silêncio do quarto. Vou levando aquele prato sujo para a cozinha, onde tem aparatos que limpariam isso. Tentando fazer o maior silêncio possível, eu vou pegando aquele resto da refeição da noite anterior, coloco lá em outros equipamentos lá pra requentar e vou, tipo, levando pra mesa de volta. Aí quando eu chego lá, que a coisa tá pronta, pego no ombro assim, levemente, tentando acordar ele.
Bicho, você vê que ele, ainda de olhos fechados, ele fala alguma coisa de forma inaudível. Por um dos relógios que estava lá, você percebe que provavelmente eles passaram boa parte do tempo acordados esperando você e deve ter dormido muito tarde. Dificilmente eles vão acordar.
Então o Brick, ele volta lá na mesa, ele cobre a comida com algumas vasilhas térmicas, ele dá uma olhada de novo para os pais dele deitados naquele sofá, ele tira uma foto daquilo usando um equipamento que ele tinha lá na sala e manda como mensagem pros dois. Escrito embaixo: eu indo trabalhar e vocês aí na vida boa. Aí dou um risinho, ajeito a mochila nas costas e vou saindo de casa.
A porta bate. E ao bater, a perspectiva de visão que a gente tem é de fumaça. O líder da equipe dos Blackout dentro de um quarto, lá dentro da garagem dos Blackout, batendo em uma porta. Me tirem daqui! Me tirem daqui! Me tirem daqui, droga! Caralho, vocês viram o que vocês fizeram? Eu nunca vou perdoar vocês, seus filhos da puta! Croft, tu ouve essa zoada, bicho, você sabe. Foi você que botou ele aí dentro. Ele foi o único que sobreviveu ao ataque da noite passada. De um lado tá Golem, bastante ferido, muito sangue na roupa. Metatron também, bastante ferido. Kerberos, parece que não aconteceu nada com ele se não fosse as roupas, a parte de cima do torso, em trapos.
Mr. Johnson.
Oi, Croft. Como posso lhe ajudar?
Digamos que a sujeira foi muito grande aqui. Eu preciso de limpeza e alguém para cuidar do pessoal. Você tem um contato em algum médico?
Limpeza e cuidado pessoal. Isso vai custar uns 5 mil noyens pra vocês. Pra eu começar a fazer alguma coisa.
Você vai nos cobrar agora?
Bom,
a gente paga depois da corrida. Anda logo com isso.
Calma, Golem. Vamos recuperar primeiro.
Merda.
Só a limpeza, Mr. Johnson. Eu vou cuidar dos feridos. E aí ele vai chegando junto de Golem.
Os feridos, Metatron, da sua equipe, não é? Vocês fazem a maior bagunça e acham que a gente vai simplesmente...
Mike, corta ele.
No meio da ligação, parece que Mr. Johnson é catapultado daquele grupo de chamada.
Droga! Acho que droga! Golem, ele começa a olhar em volta. Eu imagino que a gente tá na garagem, né? Parte em algum ponto da garagem. Ele consegue sentir o cheiro de queimado, principalmente o cheiro de sangue. E ele olha pra fora e ele vê o rastro de destruição. O estômago dele desce, assim, tem um aperto no esôfago. Ele abaixa a cabeça, assim, meio que falando pra si mesmo: isso foi um péssimo plano. Isso não é um plano.
Não é como se nós tivéssemos muito tempo. E aí ele vai, coloca a mão no teu peito. Você sente um formigamento no começo. Os olhos dele tomam aquele tom alaranjado. E aquela magia ali, ela surte o efeito, fechando algumas das feridas de Golem, dando aquela sensação de alívio. E ele não tem nem a força de se acomodar. Ele só cai pra trás assim, fica um tempinho, se concentra de novo e deixa a magia agora agir nele.
Quando os ferimentos de Golem começam a se fechar, ele dá uma respirada mais funda e ele vira pra tu. Você sabe muito bem que pouco tempo não é desculpa pro que aconteceu. E ele olha pra Kerberos assim, de lado, e ele tem algo ali. Tem com certeza algo ali. Tem alguma coisa na mente de Golem que tá dizendo que ele tá próximo de algo. E é uma sensação angustiante de estar no precipício da verdade.
Kerberos, ele só tá sentado, com a cabeça baixa, com as mãos no joelho, certo? E os olhos fechados, evitando ali alguns raios de sol que estão entrando por uma janela pequena.
A realidade é que nós pagamos para ver e o preço foi muito alto. E agora vamos ter que lidar com as consequências. E ela dá uma olhada para a porta que tá o depósito que o Johnny Fumaça está preso.
Vão se fuder, seus filhos da puta!
A não ser que Metatron tenha algum tipo de magia que apague a mente dele, vamos ter que...
Golem balança a cabeça assim: não, a gente já fez demais.
Metatron tá ali estirado, agora que a magia de cura tá terminando de fazer o efeito nele. Ele parece bem melhor, mas a aparência dele ainda é completamente exausto. Ele faz uma força ali pra se colocar sentado, ele faz: eu tenho uma magia pra ele esquecer da gente. Aí ele bota a mão por dentro do casaco e puxa uma pistola e mostra pra você.
Kerberos, nesse momento, abre os olhos e fala: você é forte, Metatron. Há coisas que temos que fazer, principalmente se nos propomos a salvar quem queremos salvar. E com o tempo que temos. Se vocês não são soldados, vão embora.
Ele aponta assim, com a cabeça baixa, para o canto onde Kerberos está sentado, e ele faz amém para isso.
Se o problema for matar aquele filho da puta que tá ali, a gente mata. Mas vamos ter que, qualquer missão que precisarmos matar e destruir um prédio para isso, porque precisamos salvar outras pessoas. Você acha mesmo que a pessoa que você quer proteger, que você quer salvar, ia ficar satisfeita com o que você fez hoje, Kerberos? Não podemos ser assim.
Croft, você é ingênua como uma garota. Eu não me importo com o que você pensa. Você não sabe nada sobre mim e sobre a pessoa que eu quero resgatar. Não fale como se soubesse. É patético.
Não sei.
Não acho que me conhece, mulher. Se você não está disposta a fazer o que tem que ser feito, cuide das suas coisinhas nos seus museus. E deixe o trabalho para quem quer fazê-lo.
Não é
isso. Não se arrependa depois que você faz. Está feito.
Me arrependo sim. Eu tenho a consciência do que a gente fez errado aqui. E também sei que se cometermos mais uma como essa, a Seattle toda cairá sobre nós. E mesmo você sendo a criatura que você é, até eles vão achar um jeito de matar. Inferno!
É isso mesmo, Croft. É isso que eu sou. É isso que a Scorp é. É isso que vocês vão enfrentar. É assim que acontece. O que aconteceu hoje aqui, eu fiz muito mais. Em cidades inteiras. Foi pra isso que eu fui criado. E se for para salvá-la, eu farei ainda mais.
Nessa hora, Golem levanta. Tem algo nessa frase que o coração dele aperta, velho. É isso então. Mesmo que você tenha saído dessa porra dessa empresa, você continua sendo o cachorrinho deles. A mesma programação. É. Você pode ter ido embora, mas ele ainda tem a coleira. E ele vai se aproximando de tu. Então, você vai continuar carregando a coleira por aí, sem ver até onde ela estica?
Ele sentado, olhando pro chão, quando ele tava falando, quando o Golem se aproxima, ele só levanta o olho, pitando ele de baixo pra cima, e sorri. E ele se recosta com muita tranquilidade, encosta na parede ali, relaxando, olha pra ele e fala:
eu não saí da Scorp. Eu não posso sair da Scorp. Acredite, Golem, eu estou me segurando para não me alimentar neste exato momento. Estou poupando a visão de vocês de estar comendo essa carcaça humana para me alimentar. Eu preciso da Scorp. Eu preciso entrar lá para não matar inocentes, me alimentar como um monstro e para salvá-la.
E pela porta da oficina, La Carrapata e Brick aparecem vendo esse cenário de destruição e caos, pegando o final dessa fala de Kerberos.
Brick vai entrando um pouco antes de La Carrapata. Ele tá entrando com a cabeça baixa, porque tava sol lá fora. Quando ele levanta a cabeça, dá pra ver que ele arregala os olhos e ele meio que interrompe esse clima, falando: ô, caralho! Aí ele bota as mãos no bolso da jaqueta e vai andando assim em direção a vocês, tipo, passando por cima de um cadáver daquele jeito bem exagerado, tá ligado? Ele levanta a perna todinha, bota do outro lado pra não pisar na parte de sangue. Puta merda, o que foi que vocês fizeram aqui? E ele vai olhando em volta assim.
E seguindo o Brick ali, vocês ouvem um barulho de um carro desligando, né? E um farol se apagando ali do lado de fora. Aquele corpo, né, corpulento, entrando ali no local.
Minha Nossa Senhora, o que houve aqui? Quantos corpos? O que fizeram?
E ele vai entrando, se aproximando dos outros que estão ali, desviando também daqueles corpos no chão.
Croft, ainda sem tirar o olho de Kerberos, ela grita: Brick, por favor, vejam se tem alguém falando sobre essa região aqui, vê chamado de policiais. Temos que evitar que esse lugar chame a atenção, se for possível. Merda.
No caminho daqui, bom, Carrapata falou que vocês estavam preocupados. No caminho daqui eu fui procurando notícias. Eu vi muita coisa acontecendo em Seattle. Nada falando sobre porra sobre uma chacina. Chacina de mecânicos. Vocês são malucos, cara.
Que bom que você acha isso engraçado, Brick. Golem, ele ajusta o boné. Nós precisamos tomar uma decisão sobre o Johnny.
Não tem decisão pra tomar. Vocês vão deixar ele vivo pra ele voltar atrás da gente? Atrapalhar o corre? De jeito nenhum.
Não tem decisão a tomar, Golem. Felizmente.
E aí, Beros balança a cabeça positivamente, encarando o Croft com um olhar muito frio.
Certo. Golem, ele se aproxima de tu, Metatron, e estende a mão pra pegar a arma.
Ele rapidamente confere se ela tá municiada mesmo e vira o cabo pra tu pegar.
Ei, peraí. Vocês estão falando de uma execução?
O que você acha que isso aqui foi?
Eu posso participar?
Como é, Brick?
Vocês fizeram isso tudo, eu tava dormindo. Eu posso participar?
Você tá pensando que isso é uma merda de um jogo, garoto? Dá arma pra ele então, Golem. Vamos ver o que Brick pode fazer.
Antes, queria as informações que você pode dele. A agenda, os contatos. Devem haver muitas pessoas tentando contactá-lo. Temos que forjar tudo, senão vamos perder a nossa chance na corrida.
Colin, ele ainda tá surpreso com as palavras de Brick, assim. É algo que pega ele totalmente desprevenido. Com as coisas que Kerberos fala, ele olha pra baixo e, tipo, vai em direção à porta onde tá Johnny. Ele abre sem cerimônia, já com a arma em riste, no canto.
Quando você abre, Johnny, ele levanta os braços, ele olha com cara de aterrorizado, e ele começa a falar:
O que é que você vai fazer com essa merda aí? Já não é o suficiente tudo que vocês fizeram? Vocês não sabem a merda que vocês fizeram? Se eu sair daqui vivo, eu posso limpar a barra de vocês com a Yakuza, caralho! Todo mundo aqui é Yakuza, porra! A corrida é comprada!
Não se preocupa, não. Não vai acontecer nada com você.
Foda-se! Você tá mentindo, caralho! Todo mundo aqui dentro era Yakuza! Você entende?
Quem comprou... Quem ia ganhar a corrida?
Era lógico que era eu, caralho! Como é que vocês fizeram um negócio desse, porra? Tava tudo negociado!
Johnny, as coisas podem acontecer de duas formas.
Do que tu tá falando, porra?
Da forma que acaba bem, da forma que acaba mal.
Você não tá entendendo? A inscrição é pra juntar grana, mano. Pra Yakuza, porra! E vocês fuderam o rolê todo!
Bom saber. Isso facilita as coisas de alguma forma. Eu quero saber sobre a corrida. Me fala o que você tem pra falar. Tudo.
Vocês vão me deixar sair daqui vivo?
Não.
Não vai se fuder, filha da puta!
O que eu quis dizer, como as coisas acabam bem ou acabam mal, é o quanto demora pra chegar ao fim. E nesse momento, a mão esquerda de Golem começa a tremer um pouco. Ele fecha ela num punho assim, ele respira. Então, Johnny, o caminho fácil ou o caminho difícil?
Quer saber, porra? Vão se fuder vocês tudinho, seus cambada de merda.
Isso facilita as coisas. Eu levanto a arma e puxo o gatilho.
A cena, ela é lenta. A cabeça de Johnny faz um arco até que cai no chão. Atrás dele, vocês conseguem notar esse local onde Johnny estava preso. Coincidentemente, também é um local que serve como arquivo. E aí, em várias pastas, vocês veem uma série de operações orquestradas da Yakuza envolvida diretamente com os Blackout. E com isso, a gente encerra a sessão de hoje.